Este conteúdo não é recomendado para menores de 18 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Hashtag PL490 não. O projeto de lei 490 vem com a ideia de deixar a demarcação de terras indígenas e permite a implantação de hidrelétricas, mineração, estradas e arrendamentos sem consulta prévia às comunidades afetadas. Está começando o Dimensão Nova.
Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Marcelo Grisa,
Thaís Freitas,
Márcio Neves,
Edson Oliveira,
o Cão que Atentar.
Começando a alegria, caralho! Está aqui a Thaís Feita!
Olá!
Está aqui o Edson Oliveira!
Olá, crianças!
Está aqui o Márcio Neves!
Carregando ainda!
Estou aqui eu! Oi! Eu tive uma semana muito legal, recebi muitos presentes essa semana pelo correio, presentes que eu mesmo me dei.
Ah, esses são bons.
É.
Esses são mais garantidos de agradar.
É, porque eu só gasto com assim, coisas de grande valor. Uma fita corretiva, figurinha, uma revista de música.
Cara, a fita corretiva é aquela que além de colar te dá uma surra?
Não. É de corretivo, liquid paper, mas versão fita.
Ah, o Edson fez uma piada.
Eu sei. Aí eu esperar ele me dar o corretivo.
Não, além de... Esse é um não é liquid paper, né? Esse aí é fita paper mesmo.
Quem que usa isso?
Tape paper. Bah,
Vinícius usa, esquece.
Olha, eu vou ter que falar que eu uso também, porque as canetas que eu uso, eles ultrapassam o liquid paper, então tem que ser fitinha.
Vocês já pararam pra pensar que vocês podem deixar de errar também?
Desde criança, né? Mas você
fica raspando o negócio. Você fica puxando a fita e raspando pra poder colar por cima da tinta.
Nossa! É, como às vezes eu, sem querer, eu erro. Ou pior, eu anoto uma coisa e depois eu tenho que rearranjar por causa do aluno, coisa assim. Aí a fita fica um negócio mais elegante.
É, se bem que não fica aquela protuberância daquela tinta, que não reboco quase, né?
Aquela massa corrida bonita. E dá
um controle mais fino, sim. Você dá uma raspadinha só de leve, assim, numa pontinha de mancha aqui, que saiu ali, pronto, apagou. É projeto de lei, né? Isso é balburdiesco, né? Mas...
Sim, total. É muita cara de pau, pra dizer o mínimo.
É, não se importam mesmo, cara. É meio ambiente que não se importa com o ambiente, saúde que não se importa com a saúde. É pra acabar mesmo.
É meio que um projeto anunciado, né, cara? É todo aquele senso comum vazio, assim, junto... Juntaram tudo num documento de Word e é isso, é o projeto. Assim, já tava meio que se você seguir no zap, você já sabia já que o caminho era esse.
Ou seja, nós estamos vivendo uma fanfic.
Da tia do zap.
Não. Pior. Eu, hein? Mas esse negócio do projeto de lei é uma daquelas babaquices que se a gente não prestasse atenção...
Sim.
Mas, como agora, graças a Deus, temos gente prestando atenção, esse é o lado bom de você ter tanto desempregado no país, então como a gente tem essa possibilidade de cobrar, de ir atrás e tudo mais, então é bom mesmo que cobrem, é bom mesmo que encham o saco. Eles são nossos funcionários, porra!
Você não acredita nisso? Nem eles acreditam.
É, aqui no Rio de Janeiro a gente teve recentemente um deputado do PSL que colocou um projeto de lei pra acabar com a Universidade do Estado do Rio.
Aquilo ali é um antro de esquerdismo, né? Então tem que acabar mesmo, jogar pra iniciativa privada. Né? Cada um.
Vai dar voucher pra todo mundo e... Vai lá, se virar. Tipo, vai dar volta também do hospital universitário, de todos os projetos que tem, que envolve a universidade estadual.
É foda. Esse povo é sem noção, pra dizer o mínimo. O governo chinês anunciou a criação de uma empresa dedicada a criar e operar uma constelação de 13 mil satélites, ou quase isso. A China Satellite Network Group Co. Limited tem independência dos órgãos de ciência e de tecnologia aeroespaciais. E sim, são dois órgãos, um de ciência aeroespacial e um de tecnologia aeroespacial. E pretende levar à órbita 12.992 satélites, pegando várias faixas de frequência.
Bem específico, né?
É, pegando a onda da Starlink. Link aí, né, que tá poluindo os céus e agradando muitos astrônomos aqui na Terra. da SpaceX, né, que tá pra distribuir internet pelo mundo todo.
Ó, mas essa da China, pelo menos, não vai ser o mundo todo, não, tá? É só Europa, Ásia e uma parte da África. América não existe pra ele.
O interessante foi descobrir que, eles criaram essa empresa aí, esse órgão, né, o China Satellite Network. É engraçado, o governo chinês, cada órgão governamental que eles criam como uma empresa. Então ela é uma empresa cujo único dono é o governo e cujo presidente tem que estar na reunião de ministério. Aí criou a China Satellite Network. E no comunicado tava que a China Satellite Network não vai responder aos outros dois órgãos. Aí tinha um nome e eu falei, peraí, gente, tem dois órgãos aeroespaciais e ela não vai responder a nenhum deles. Um é de ciência aeroespacial e o outro é de tecnologia aeroespacial. Eles vão fazer um negócio que tem tecnologia, é aeroespacial, se bobear tem ciência na parte de entender as frequências e não vai mexer com nenhum dos dois.
Ah, mas isso aí facilita, porque como eles fazem essa questão de tornar uma empresa, né, cada órgão, então o órgão meio que tem que se regular, tem que saber o que tá fazendo. Então se houver uma variação no que tá sendo feito, cria-se uma nova empresa. Porque se de repente se começa a dar água no projeto, o cara fala assim, a culpa é do outro lá que não tá ajudando. Falei, então tá, velho. Agora você é independente. Quero ver de quem é que é a culpa.
Eu quero ver como é que vai conseguir subir um foguete com esse monte de satélite aí na órbita.
Não, um foguete gigante. Chega nisso, vai ser igual um...
Não é, não. De uma vez só, né?
Calma. Ah, sem graça. Eu queria que fosse.
Só que também é Starlink. A Starlink, cada vez que lança, são 60 mini satélites, né? De uma vez só, que vai distribuindo na órbita.
Vocês chegaram a ver aquele filme Tempestade, com o Gerard Butler?
Não tive coragem.
É, sorte sua. Eles criam um sistema de satélite pra controlar o clima da Terra, né? Verdade é essa. E o começo é assim, tipo, vários foguetes, só que cada foguete lança um monte de mini satélites, e esses mini satélites lançam outros mini satélites. E depois estraga tudo.
É, depois...
Peraí, eles se reproduzem? Você tá me dizendo são gremlins?
Não.
É um filme de gremlins? Por que que eu não vi esse filme até hoje? Eu adoro Gremlins. Não é de Gremlins, né?
Não é disso. É o Leônidas puto da vida, pra variar.
Eu gosto até do Gremlins português.
Tem Gremlins português? Eu sei que vou me arrepender de perguntar, mas tem?
Tem em Community.
Ah, sim.
É o filme feito pela produtora Martelo Estrada Filme.
Peraí, Martelo Estrada. Tem um trocadilho aí, mas eu não tô sabendo entender, não.
Porque tem um episódio que fala, nós vimos até o Gremlins português, que é o Joelho Alto, Prejuízo Moral, que em inglês ficou Nihai Mischief. Ai, ai, viu? O fato é que a China tá com dinheiro sobrando, então com dinheiro sobrando, os caras agora querem combater Starlink, ter um monte de satélite, pra quê? Pra vigiar todo mundo, e dependendo já monta um satélite com raios, que aí, se o Weintraub falar mal deles, já tira um rainho nele. Psiu. Nossa, como ele morreu? Ataque cardíaco. Mas ele está fumegando, foi fulminante.
É que pra fazer também o controle mental através do 5G, precisa de muitos satélites. Você sabe que não é fácil, tem que ter um link legal.
Ah, mas eu já vou facilitar o trabalho deles, porque eu quero tomar a Coronavac, porque aí eu já tenho o chip.
Pois é, eu também não tenho dinheiro pra comprar um celular com 5G, não. Vai ter que ser pela vacina mesmo.
Moço, qual vacina de hoje? É da Janssen, que é dose única. Putz, não, eu queria a Coronavac.
O Ryan Reynolds, quando foi vacinado, ele falou isso. Ele publicou a foto e colocou 5G instalado.
É.
Cinema.
A Amazon anunciou que comprou a MGM por 8,45 bilhões de dólares, o que dá mais ou menos uns 80 bilhões de reais. A ideia da Amazon...
80 Brasis.
É, basicamente. A ideia da Amazon é dar um gás em seu Prime Video. Ah, vá, é mesmo. A Metro-Goldwyn-Mayer foi fundada em 1924 pela fusão dos estúdios Metro Pictures, Goldwyn Pictures e Louis B. Mayer Pictures. Hã? Herdando a logo com o leão rugindo. Entre as franquias estão Legalmente Loira, Rocky, Poltergeist, Pantera Cor-de-Rosa e James Bond. Lembrando que a MGM chegou a declarar falência em 2009.
É, a MGM já estava periclitante aí já há muito tempo, mal das pernas, né? E eu só quero agora ter finalmente a possibilidade de poder reassistir Stargate sem ter que pagar aquela assinatura avulsa da MGM no Prime Video.
É, o segundo comunicadinho deles que eles colocaram no Twitter são 3 mil títulos. 4 mil títulos.
4 mil títulos entre filmes e séries.
Vê se cabe tudo isso, né, no Prime.
Isso que eu ia falar, será que eles têm servidor pra isso tudo? Tem fotinho pra isso tudo?
Mas ah, depois você assiste o Jack Ryan.
É, mas aí, pô, você pode ver o original de James Bond. Eu assisti a cópia, vocês vão ter o James Bond, pô.
Polêmica.
É, lembrando que a MGM, ela tem, por exemplo, dentro dela, a United Artists. Quando a United Artists faliu, a MGM comprou a United Artists. Yeah. Ou seja, tem um monte de coisa de grandes arquivos de Hollywood.
É, a série Rock mesmo é da United Artists.
Eu acho que esse acervo é amaldiçoado, hein, cara. Agora quem vai quebrar é a Amazon.
Inclusive, sobre a United Artists, teve uma época em que ela tava mal das pernas, uma das vezes que ela tava mal das pernas, e o Stallone que socorreu.
Ah, é?
É. É, foi na época... Bom, eu lembro que na época tava nos cinemas o Falcão, Campeão dos Campeões, e aí o Stallone anunciou que ia lançar 10 filmes como produtor, e ele falou assim que 5 desses filmes ele ia estrelar e os outros 5 ele só ia produzir. E aí ele deu pra United. E aí a pessoa falou, não sei o quê, mas tá falindo e não sei o quê. E aí ele pegou e falou assim, um dia, tudo que eu tinha era uma ideia, e eles me abraçaram. Hoje quem tá precisando de ajuda são eles, eu tô abraçando eles. Porque todos os estúdios que ele apresentou o roteiro de Rock queriam outra pessoa, né?
Por isso que eu admiro esse cara.
Os outros estúdios queriam fazer um Rock sem um Rock.
É, eles, não, dos nomes que eles queriam é o Ryan O'Neill, que tava famoso na época por causa de Love Story.
Por causa que o pessoal, pô, esse roteiro é legal aqui, mas aí ele botava condicionantes, né? Mas eu sou o protagonista, mas aí não.
Tem gente aí, que... Tem gente que ainda hoje pensa que o Stallone só ficou conhecido quando fez Rock, mas ele já tinha feito outros papéis, a maioria de capanga. Por exemplo, ele é o vilão em Corrida da Morte, e ele também fez o capanga do Al Capone no filme que leva o mesmo nome. E aí ele queria ser o herói da história, em vez de ser o vilão da história.
É, o problema é que o Rock também é um capanga, né, cara? Só que ele sai dessa, mas...
Mero detalhe, né?
É, eu prefiro isso do que você ter o Prime Video, o MGM Plus, aí de repente o United Artists lança também alguma coisa, United Artists Play, né? Porque o que a gente não precisa é mais serviço de streaming.
Eu já tô preocupado com o serviço Star Plus, porque dentro da Prime tem o Stars Play, pô, que é do canal Stars.
Pô, fico com medo do meu pai clicar lá e comprar assinatura, cara. Ele que usa minha assinatura.
E pra comprar é facinho, hein? É só clicar.
É um clique, velho.
Já tô vendo isso no meu cartão, cara.
É um... Se o cartão já tá só... Assim, eu não sei se ele pede senha pra confirmar a compra, mas assim, ativou, já era. Por causa que clicou, experimente 7 dias. É um clique e foi.
Eu tô me preocupando, dizer, cara. Eu posso dizer por experiência imprópria que é um clique só sem pedir senha. Porque meus filhos já fizeram isso, já clicaram. Sorte é que eu recebi notificação. Aí, no que eu recebi a notificação, eu já fui lá e cancelei. Então só ficou os 7 dias mesmo.
É, porque depois dos 7 dias você começa lá a pagar lá os R$9,90, R$19,90.
Depende do subcanal. Sem contar a Sadako, né, que vem atrás de você depois de 7 dias.
A MGM é R$14,90, mais caro do que o próprio Prime.
Boa, né? Vão querer aumentar agora. Eu vou ver se eu faço uma palestra aí, vou mostrar pro meu pai. Essa área é proibida. Nada disso daqui você pode clicar.
Não pode!
Ó, o Paramount Plus, R$19,90. 70.
É o mesmo preço que é por fora.
É, pois é, porque agora ele tem aquele lance de parceria, né? Se você já fez a assinatura através do Prime Video, você pode acessar o Paramount Plus, o aplicativo e o site, fazendo login por parceiro, né? Que aí você bota o seu login lá do Prime, se você assinou.
É, esse Stars Play também é outro que podia se juntar com alguém aí.
É, no começo, não digo começo da Prime, no começo do Stars, ele era. Depois que ele apareceu lá com um símbolozinho de real, no começo ele tava junto.
É, porque é a mesma coisa que aconteceu com os canais no começo da década passada, principalmente, né? Tudo quanto era canal de TV queria produzir séries e filmes. Agora é um monte de serviço de streaming. A MGM já tava mal das pernas há muito tempo. Tanto que quando foi declarado falência, a MGM declarou que eles estavam esperando que Skyfall fosse uma boa bilheteria pra terminar o ano no azul. Deram sorte que deu dinheiro, né? O Skyfall foi muito bem. Mas e se não desse, né?
O Skyfall é um bom dessa leva nova 07, acho que foi um dos melhores, acho que foi o melhor deles.
Eu acho que em todos ele foi o melhor de bilheteria.
Mas eu falo até em qualidade de filme também.
Ah, sim.
Ah, sim.
Porque assim, falando de bilheteria, ele custou 200 milhões e ele fez 1.1 bi, foi muito bem.
Muito bom.
Então assim, a MGM já tava meio mal, a Columbia foi comprada pela Sony, né? Columbia TriStar.
Tem tempo isso, sim.
Sim. Porque senão também era outra aí que ia dançar, né?
Uhum.
É melhor isso do que a MGM falir, ou pior, né? Toda vez que tá se fazendo um filme do James Bond, fica aqui lá, a produção não sabe se vai ter dinheiro pra fazer o filme. O Skyfall teve isso, o Spectre teve isso, e ainda teve um papo sobre o que tá já pra sair há 2 anos aí.
É, aquele que a Billie Eilish já ganhou Emmy, Grammy, sei lá o que, por trilha do filme, e o filme não saiu.
É, esse é um que tá, bom, tá de rosca, mas aí até aí pandemias, né?
É, pandemia, mas assim, toda vez vai fazer um filme do James Bond lá, os Broccoli tem que falar, então, a gente meio que não sabe se vai ter dinheiro pra fazer o filme, torçam. Eles anunciam um filme meio assim, na esperança, parece campanha de crowdfunding.
Os caras botam o bagulho na mão de um cara chamado Broccoli, que quer ter sucesso, velho?
Não, eu acho um absurdo você falar isso, porque agora é a filha dele que também é brócoli. Então, o pai era o Albert e a filha é a Bárbara. Bárbara
Brócoli. Bota uma pizza lá pra você ver se não resolve.
Churrascão, né? O brócoli não sustenta ninguém, né? Nem filme. Mas aí é bom que o fã do... Pode falar.
Não, era só um complemento idiota.
É bom que os fãs do 007 vão saber como é gostar de série de baixo orçamento. Você nunca sabe se vai ter uma temporada ou não. Mesmo depois de anunciada. Pode ser, pode não ser. Até o último segundo. Você não sabe nem se vai ter inteira, entendeu?
E
começa, você não sabe se vai acabar.
E às vezes não é nem porque é de baixo orçamento. É porque os executivos estão com o nariz virado mesmo. Não vejo a hora desse negócio acabar.
Não tá dando tanto dinheiro assim.
É, assim... Eu imagino, eu torço, que eles vão continuar lançando filme no cinema. Que a Amazon não vai virar e falar, ah, não, agora só vamos pôr os filmes no Prime Video.
É, não sei, né, assim...
Se ela quiser, ela faz.
Porque você assim, convenhamos que nessa pandemia e tal, né, 2020 especialmente, os canais que já eram focados em streaming, eles perceberam que rende muito, né, muito vantajoso você lançar pro streaming em vez de lançar pro cinema. Então, não sei, né? Vamos ver como é que vai se desenrolar isso aí mais pra frente.
Porque aí você tem uma distribuição, entre aspas, centralizada, você não precisa depender da logística de envio de material.
Não precisa dividir receita.
Exatamente.
Alguém tem que fazer essa conta aí. Mas sei lá, existe todo o ritual de ir ao cinema. Mas também os caras não vão fazer por ideal, né, cara? Os caras vão fazer por... Alguém vai fazer a conta. Vai ter que fazer a conta.
Não, existia no período AC, que era antes de Covid. Agora estamos vivendo no período DC, que
é depois de Covid. Não, no caso, não é, ainda não é DC, não.
Não, é DC sim, porque é durante Covid o nosso.
É.
Mas os países do primeiro mundo já estão no período pós-Covid.
As pessoas que estão vivendo no futuro, dinheiro fora do Brasil.
Exato. Como eu disse umas semanas atrás, imagina o cara que acordou do coma e falou assim, caramba, não acredito que estamos numa pandemia. E não acredito que é só o Brasil que tá nessa pandemia ainda.
É, mas assim, é legal. Melhor do que o estúdio falir, já teve estúdio, né, grande de Hollywood falindo dos... Sim. Teve uma época que teve os Big Five, né, os Big Five estúdios de Hollywood. O próprio United Artists, porra, nós estamos falando de um estúdio que foi começado pelo Chaplin.
Sim. Aliás, questão de, né, MGM indo, no caso, pra Amazon, e alguém que tem, vamos dizer assim, não só ideia, como tem espaço pra distribuir, no caso, o streaming, né, pra distribuir o que já tem, né? Que imagina se fosse a MGM foi comprada, sei lá, vamos imaginar aqui um estúdio. Já foi comprada pela Warner, por exemplo. Então, acabou. Só isso. Eles vão pegar o que tem ali, muquifar, lançar Blu-ray de vez em quando e esquece.
Cara, nem conte com a presença no HBO Max, que sabe lá Deus o que vai virar depois no futuro, porque é outro imbróglio.
Exatamente.
Eu tô vendo aqui que os 5 grandes estúdios eram Warner, Fox, MGM, Paramount e RKO, que faliu em 59.
Acho que eu falei, eu nem lembro, não conheço nem esse nome.
É, esse último eu realmente não conhecia, não.
Também não.
Não me lembro.
Agora, Edson, você falou, porque se a Warner comprasse, por exemplo, corria o risco de sumir. Sim. Aí eu acho que você se confundiu. Nesse caso, é a Record. Você já imaginou o filme do James Bond sendo lançado no Play Plus?
E esse Play Plus realmente existe ou é só um mito?
Ele existe, mas é aquilo, podia não existir. Ele, quando tem um reality tipo Power Couple ou Fazenda, ele tem o 24 horas, que não é 24 horas, tá? No caso da Fazenda, quando rola barraco, eles viram a câmera pra porta. E no caso do Power Couple, à noite só fica mostrando as áreas externas, porque os casais nos quartos podem transar. Tanto que já aconteceu de um casal transar nessa edição desse ano. Teve gemidão e tudo.
Tá, aí tem coisa errada. Esses casais são realmente casados? Porque eu nunca vi casal casado fazer sexo.
não deve ser.
É tudo roteirizado.
Eu tô no site do Play Plus. O que eles falam é que tem coisa Record TV, 89 a Rádio Rock, Energia FM, 94 Live, Rádio Sociedade, ACLR, que eu não faço ideia do que seja, Ovinhos e Produções Originais Play Plus.
Ovinhos?
Deixa eu pôr aqui. Ovinhos Play Plus.
Você pode se arrepender.
É sempre um risco.
Porque eu lembro que tinha um chiclete chamado Evitos. Se não for um desenho animado baseado no chiclete...
Ai, meu Deus. Lembra daquele desenho animado que eles eram vegetais?
Uhum.
É com ovos.
Aquele com temas cristãos?
É.
Ok. Enriqueceu minha vida saber que isso existe.
Não enriqueceu. Não precisa ser educada.
Motivos para não acessar o Play Plus.
Música.
Olivia Rodrigo, cantora de 18 anos chamada de a nova Taylor Swift, lançou seu primeiro álbum Sour. Olivia é a primeira artista solo na história a estrear seus primeiros 3 singles no Top 10. Dominou o Top 10 de mais ouvidos do Spotify e já é a maior estreia feminina da plataforma.
O nome disso é Disney, é tudo que eu tenho a dizer.
Mas ela não é da Disney.
É sim. Nunca ouvi falar.
Como ela é da Disney? Ó, veja bem. Ela é conhecida por seus papéis como... Os seus papéis... Papais não. Papais é o bagulho do ouvido. Seus papéis como Paige Oliveira na série da Disney.
Ela é da Disney.
Eu acho que é isso. Bizarre Vark, que é a iCarly dos Novos Tempos. E ela também faz a Nini Salazar Roberts na série da Disney, High School Musical, The Musical, a série.
Peraí, por que ela não assinou com a Hollywood Records? Ela assinou com a Interscope.
Sei lá.
Pra explicar, Hollywood Records é a gravadora da Disney.
Talvez pra diversificar um pouquinho.
É, a Disney continua fazendo essa molecada de laboratório, né? Não perde essa mania.
Coisa
defeito quando eles ficam mais velhos, aí, pô.
Agora, o legal é o seguinte: você sabe o que é essa High School Musical, The Musical, The Series? Bom, teve o filme High School Musical, né? Então, nessa série, eles estão ensaiando pra fazer uma peça de teatro baseada em High School Musical. Então, é uma série sobre uma peça sobre o filme.
Você não falou qual é o nome da personagem dela em Bizarre Vark. É não, Paige Oliveira.
Ah, eu falei Oliveira, né? É Oliveira, isso mesmo.
É quase parente.
Ah, aliás, o detalhe é que, né, o nome dela, né, Rodrigo, ela é de descendência filipina.
Eu vi recentemente uma thread no Twitter que falava que queria provar que os filipinos eram brasileiros da Ásia, mostrando as...
Olha, quase isso mesmo.
As faltas de noção.
É bem quase isso. Já viu o filme produzido na Filipina? Como é que é?
Não, nunca
vi. Baixíssimo orçamento. Parece filme dos Trapalhões.
Agora, olha o que o G1 falou sobre o álbum. Sour tem a angústia de uma mini Alanis Morissette, emoldurada por uma sonoridade Disney rock pós-Lorde.
Pós-Lorde? Eu não sabia que a Lorde tinha tido esse impacto todo pra se fazer... Né? Pra medir as coisas pós-Lorde.
É porque ela, a Olivia Rodrigo, ela disse que a Lorde é uma das inspirações dela. A Lorde e a outra é a Taylor Swift. É por isso que comparam com as duas.
Aliás, a Alanis... Eu acho engraçado comparar com a Alanis Morissette. O primeiro grande sucesso da Alanis Morissette foi porque ela foi largada pelo cara do 3 é Demais depois de fazer um boquete nele no cinema.
Mas, oi?
Você não sabia?
Não, se eu soubesse, eu tinha ido no cinema.
Não te contaram?
Eu sabia do pé na bunda, não sabia quem era o cara.
Na época, quando saiu o single nos bastidores do 3 é Demais, o pessoal meio que encurralou o Dave Coulier e falou, meu, é você, né, cara? Ela é sua ex-namorada, porra!
Ela fala Dave na música, só pode ser você.
E teve vezes que ele confirmou e teve vezes que ele disse, não sou eu. O Dave Coulier é o tio Joey.
O tio doido, o tio comediante.
Aí...
Putz, ele é o tio do pavê.
Ele é o tio do pavê.
Imagina você ter eternamente uma música dizendo que você é um babaca. Já pensou? Se eu não me engano, acho que a Taylor Swift fez um também pro John Mayer, né? Que é o Dear John, que ela também falando mal dele.
Mas não tem a ver com boquete no cinema, né?
Não, mas ela fala que, assim, fica subentendido que ele tirou proveito dela porque ela era muito nova e ele era mais velho e tirou proveito dela, assim. Então, acho que ficou mais do que se você pegar o Aranou e essa. Acho que é pior, né? Porque no da Alanis é mais ressentimento dela, né? Você vê que é uma coisa meio... uma amargura dela, uma coisa assim. Ela não esculacha o cara, assim, não. É mais... No Dear John já pinta o cara com o babaca, né?
Ô, Thaís, você falou, imagina você ser lembrado por uma música e diz que você é um babaca. Bom, é só ver todas as músicas cantadas pelas cantoras brasileiras de sofrência, né?
É, mas normalmente você não sabe quem é o cara, né?
Não, até ela ir no Faustão e dar entrevista.
Ah, é. Tem isso, é verdade, isso aí é verdade.
Que aí não só ela fala, como ela fala num campeão de audiência, então...
Esta fera aí, bicho!
Aliás, do Faustão, a questão de entrevista mais legal que eu já vi foi da Mila Crist, na época ela tava fazendo Engraçadinha, e aí o Faustão, o seu marido assiste a série? Ah, assiste sim, então. E ele é do meio também? Ele é artista? Não. Ele falou, ele não acha ruim se aparecer sem roupa? Não acha. Aí ele tá aqui comigo hoje. Aí, holofote na plateia. Ô, e aí, rapaz? Tá, tudo bem? Não, tudo bem, sim. Tá. E aí, você não liga, não? O pessoal no serviço não fica falando, eu vi sua mulher pelada ontem? Ele, não, bem sério, não. Você trabalha com o quê? Eu sou ginecologista.
Então.
Aí o Faustão, tá.
O cara incomodado porque o cara não estava incomodado.
Eu tô vendo aqui, o primeiro show que Olivia Rodrigo foi na vida foi do Weezer. Caraca, o Weezer é uma banda velha pra essa galera, porque o primeiro disco do Weezer tem 25 anos.
Já tem isso tudo?
É 96, né?
96? Eu achava que era já 2000 e pouco.
Não, o Weezer? Não. Achava
que era 2000, 2001.
Eles já podem falar, não, essa era a banda que meu pai ouvia lá, velhona.
Cara, eu nem sei que banda é essa.
Nossa, eu ainda errei. O primeiro álbum deles é de 94. Ele tem 27 anos.
Caraca, meu filho tinha um ano. Faz muito tempo.
É, nossa. Mais ainda, ó. 27, a menina tem 18. Ó, os discos do Weezer são Weezer, que é o álbum azul de 94. Pinkerton de 96. 2001, eles lançaram o álbum verde. Aí, 2002, o Maladroit, que aí foi quando ela nasceu, imagino.
Tô olhando a banda errada. Essa Weezer é de onde?
Weezer.
Não, é Weezer. É Weezer. Weezer. W-E-E. Peraí. W-E-E-Z-R. É isso.
Nossa, tá bom. Então pior ainda. W-E-E-Z-R. Nossa, isso. Weezer. Não, eu vi que tem uma banda de power metal, alguma coisa metal alemã chamada Weezer.
E provavelmente não é essa, Em 2006, 2007, eu acho, eles fizeram um clipe que eles pegaram todos os memes da internet da época pra ficar homenageando. Então, até aqueles caras das garrafas Coca-Cola com Mentos. Teve o cara que colocou 100 camisas por cima uma da outra. Teve aquela das meninas com a caixa na cabeça dançando Daft Punk, né? E a outra que dançava com os dedinhos nas mãos, a mesma música. Até, juntou tudo. Juntou até o Chocolate Rain.
Nossa, caramba, velho. Não, passou totalmente fora do meu radar isso aí. Nunca ouvi falar.
E tem uma outra música também que eles fizeram a montagem com aquele... Anos Incríveis, aquele do cara que pulou o tubarão, que todo mundo fala...
Não, é Happy Days, Dias Felizes.
Happy Days. É, que eles fizeram uma montagem, né, com cenas da série, né, tem até
Buddy Holly,
não é? Buddy Holly, exatamente. Que tem até aquele... Qual é aquele cara que é o Bambambam, que todo mundo...
Fonzie.
Esqueci o nome do... Fonzie, é. Sempre que falam da série, falam dele, dançando lá.
O Weezer, eles têm um negócio interessante, que eles, de vez em quando... Assim, os álbuns têm título, mas de vez em quando eles não dão nome pro álbum, só sai como Weezer. E aí os fãs chamam pela cor da capa. Então, por exemplo, o primeiro, que é o álbum azul, de 2001 é o álbum verde, né? De 2016 é o álbum branco. Aí eles já estavam com o Black Album, o álbum preto, prontinho pra sair. E aí teve uma fã que criou uma conta no Twitter só pra pedir pra eles gravarem uma versão de Africa do Toto. E todo dia ela só tuitava, por favor, Weezer, regrave Africa do Toto. Tipo, todo dia. Até que eles regravaram. Só que aí o que eles fizeram? Um disco de covers. Só que o álbum preto já tava pronto. Então eles lançaram esse álbum de covers e dois meses depois lançaram o álbum preto.
Como você falado isso? Porque eu só ouvi de covers. Eu nem sabia que tinha saído um outro depois.
O de covers é aquele teu álbum, né? Que é aquele álbum azul celeste, azul esverdeado, uma coisa assim.
Isso, azul piscina, né? Chama.
É. Uma pergunta, essa banda não é inclusiva, né? E os fãs daltônicos, como é que ficam?
Eles usam números.
Eles têm quatro álbuns cinzas, um branco e um preto, é isso?
É.
Tecnologames.
O Twitter anunciou o Super Follow em fevereiro. É um sistema em que você pode cobrar de seus seguidores para dar conteúdo extra. É um plano de assinatura com tweets extras, inscrição em newsletters e participação em grupos restritos. Sim, o Twitter vai ter grupos também. Agora, quem assinar um criador receberá uma insígnia de Super Seguidor e o criador terá um botão à parte para seus Super Seguidores e um contador diferenciado, ou seja, quantos seguidores ele tem e quantos Super Seguidores ele terá. A assinatura do Super Follow será fixa em $4.99.
Seria legal se o produtor de conteúdo pudesse pagar para os seguidores, porque aí eu tava dentro. Não, eu como seguidor pagar para ver os outros, não quero não.
Ah, mas vai ter o Twitter Premium aí logo logo também, além desse Super Follow, né, que vai permitir coisas como o undo de Twitch.
Undo de Twitch, editar o Twitter, porque o Twitch, que de vez em quando a gente dá umas erradas, né, maldito corretor.
É assim, o pessoal fala, não, mas se editar vai ficar ruim, não. Mas assim, eu acho válido ele ter um recurso de editar para uma janela bem curta de tempo, assim, 2 minutos. Ih, putz, cara, eu errei uma coisa aqui na digitação, tem que apagar e postar de novo, mas alguém já compartilhou, já editou, aí vai perder todo o estatística, né? Aí você fica amarrado. Acho que uma janelinha ali, 2 minutos, e manter o histórico, se for o caso. Acho que nem o Facebook, toda a postagem que você edita, quem quiser pode clicar e ver tudo as versões que a postagem era antes.
Sim.
E ele notifica, foi editado, isso não é original. E o tal undo seria tipo aquele recurso do Gmail, de quando você manda um e-mail, ele não vai efetivamente, ele fica um tempinho com a barrinha ali embaixo, né, dizendo, te dando uma chance de ir, não, peraí, não vai ter mandado esse e-mail ainda não, cancelar.
O botão de consciência, né?
O meu do trabalho tem 10 segundos de delay que eu voto pra... E já usei algumas vezes. Mas assim, isso aí é a resposta àquela piada do pessoal quando vê alguma coisa muito engraçada no Twitter e fala, não acredito que isso é de graça, não acredito que isso é de graça. Aí, não é mais,
tá vendo? Pois é, não é mais.
Parabéns aos envolvidos.
Eu vi legal... justamente isso hoje na timeline, pessoal, não é mais de graça. Esse site não é mais de graça.
Interessante, teve gente comparando com o OnlyFans, né? Se bem que tem alguns perfis no Twitter que botam coisas lá que normalmente só colocariam no OnlyFans.
É. mas geralmente é vitrine para um OnlyFans da vida.
Sim. Isso não chega na minha bolha, não, gente.
A minha bolha é esquisita.
Ainda bem, ainda bem.
A inocência das crianças.
É ruim participar do podcast, às vezes.
Às vezes?
Né, às vezes aparece assim, fulano está te seguindo no Twitter. Aí você fala, legal, vou ver o perfil. Ai, meu Deus, não.
Eu não falo nada porque eu sou um influencer lésbico no Twitter. Não me perguntem, eu também não entendo.
Deve ser alguma vibe que você está...
Passa uma vibe lésbica. Você está jogando, universo aí.
Você tá jogando essa vibe no universo aí.
E tem uma vibe lésbica. Eu tenho anel de coquinho.
Anel de coquinho.
É, que tem gente que fala que mulher que usa anel de coquinho é porque é lésbica.
Eu sempre soube que era a teologia da libertação, mas tudo bem.
É, tem de tudo, né?
Pode ser os dois também.
Agora pergunta, vocês assinariam o super follow em alguém?
Ah, não.
É piada?
Eu chamaria de vai sonhando.
É, eu lembro uma vez que, eu acho que foi numa entrevista com a Tina Fey, que perguntaram por que ela não tinha Twitter. Ela falou assim, não, eu vivo de fazer piada, eu vou ficar jogando de graça na internet? Pô, é uma coisa que eles me pagam pra fazer. Agora ela já pode, tá vendo?
É. E esse negócio de criar grupo no Twitter. Twitter, fica no que funciona. Não inventa. Já não basta quando eles inventavam o Periscope. Agora tem o negócio de imitando o Clubhouse. Que só agora, aliás, o Android, né, recebeu.
Sim, Clubhouse. Ó, tem um pessoal fazendo, entre aspas, podcasts ao vivo no Clubhouse. Ou seja, usando como rádio. Aliás, uma coisa, o Twitter, né, entre os anúncios, falou também da questão de comunidades, veja bem, parecida com as do Facebook, do extinto Orkut, e também de, vamos dizer assim, do Twitter indicar pessoas baseadas nos seus gostos pessoais. Porque uma coisa, você, nas configurações de Twitter, você pode marcar lá quais são os seus interesses. Isso nunca funciona direito, sabe? Você nunca recebe um tweet aleatório de algo que, de um assunto que você segue. É sempre um tweet aleatório de pessoas aleatórias.
Eu, como sempre, coloco por ordem cronológica, eu nunca vejo essas recomendações.
Eu também. E eu fico possesso quando do nada o aplicativo não
resetar
a configuração.
Aliás, o aplicativozinho ruim do Twitter, né? Fala a verdade. Você perde
é melhor muito do que o site.
É.
De quanto isso, é melhor do que o site, pelo menos. Isso. Tanto que eu não uso o site, eu só uso o TweetDeck.
É isso que eu ia falar. Meu, o Twitter teve a capacidade de comprar o TweetDeck e matar, né, no Android. Se bem que estão dizendo que esse ano eles vão lançar de novo o TweetDeck. Ah,
saudades da época que ele era um aplicativo à parte, né? Que...
É. Nossa, era tão bom.
É.
Enfim, Twitter, né? Rede do futuro.
Eu uso o TweetDeck, tô feliz. Ele é limitado, mas eu também sou, então tá tudo bem.
Não, é que o TweetDeck é organizadinho. Você pode fazer até a criação de abas, incluir mais contas, tem uma porrada de coisa bem feitinha ali.
Sim, sim. Eu deixo uma coluna home, uma de notifications, tem uma lista que é lista do Esquias, uma de notícias e DM. Tá bom, tô feliz.
Televisão.
Foi anunciado mais do elenco da série de Sandman para Netflix. Kirby Howell Baptist será morte. Mason Alexander Park será desejo. Donna Preston será desespero. Já David Thewlis será John Dee. Patton Oswalt será a voz de Matthew, o Corvo. Stephen Fry será Gilbert. E Jenna Coleman será Joanna Constantine. Lembrando que Tom Sturridge será Sonho. E Gwendoline Christie será Lucifer, entre
outros. Aí os desavisados, claro, assim como eu, mas se bem que pelo menos eu não achei ruim, só achei estranho, mas eu não sabia do contexto, porque eu não leio muito Vértigo, né, a Sandman, Constantine, pra saber que essa Joanna Constantine, na verdade, é uma antepassada do século XVIII, né, 19.
XVIII. Ela aparece na Revolução Francesa.
Eu lembro, quando eu li, eu não cheguei a ler tudo, ler o Sandman todo, mas eu lembro de quando o Constantine aparece, puxa uma capivara dele e fala dos parentes dele lá, antigos, mas eu não lembro se teve história com eles, não.
Não, teve, ela resgata a cabeça do Orfeu na época da Revolução Francesa.
Ah, maneiro. Não sei, não foi muito a minha, não. O ritmo, tudo, foi meio... Também eu era muito nova quando eu tentei. Talvez se eu tentasse agora, talvez vá. Ou talvez eu tenha menos paciência agora, então seja pior ainda. Não sei o resultado.
Uma curiosidade que o IMDB até hoje cedo, né, na data da gravação, até hoje cedo não tinha trocado ainda o elenco. Agora trocou.
Eu achei interessante Kirby Howell Baptist, que é uma mulher preta, como a Morte. Né? A Morte
que
nos quadrinhos é mais branca que o papel em quem
parece. É, mas eu vi que nem sempre. Já me passaram imagens de outras ilustrações, outras edições, e que ela tá mais rosadinha mesmo, que nem uma pessoa branca normal nos HQs, né?
Ah, não, sim, branca, o Sandman mesmo já mudou de visual.
Uhum. Mas eu meio que, assim, pelo imaginário que eu tinha dela, eu achava que iam botar um tipo de efeito digital ou maquiagem pra deixar ela sobrenaturalmente branca, né, em cena, né? Mas... ok, vida que segue, não é problema isso, não.
E pra você ver como é que vai ser a abordagem na série, né? Como é que ela vai ser apresentada na série. Que, por exemplo, o Stephen King, ele tem dois livros, ou melhor, duas séries de livros, né? Uma é Outlander e o outro é Mr. Mercedes. Nos dois, no caso do Mr. Mercedes, são três livros. Nas duas histórias, tem uma personagem. E as duas histórias viraram séries. Numa série, ela é branca, na outra série ela é negra e é a mesma personagem.
É, e eles não têm obrigação de ter uma forma definida, né? O próprio autor né? Já falou, né? Que forma deles não é fixa, né?
É, isso que eu ia falar, né? Tipo, é só pra você conseguir ler o quadrinho, cara. Eles nem ficam parecendo assim, eles são os eternos, cara. Eles nem ficam, você acha que eles ficam com duas pernas, dois braços? É só pra você conseguir ler o balãozinho ali, saber onde tá, pô.
Então, é porque, por exemplo, a morte mesmo, que a gente, normalmente a gente vê ela... vamos dizer assim, do ponto de vista dela, né? Porque no caso do Morpheus, por exemplo, ele, quando ele é mostrado do ponto de vista de outra pessoa, a cada visão ele aparece de uma maneira diferente. Então, pro nativo da África, ele aparece como um negro. Pro caçador de Marte, ele aparece como um deus marciano. Pro gato, ele aparece como um gato também, como a sombra de um gato. Mas a morte, normalmente, a gente vê ela do ponto de vista dela. Mas tem uma minissérie que é centrada nela, que quando alguém fala dela, fala o nome dela, entre aspas, humano, porque ela tá vivendo um dia na Terra, um dia como humana. Acho que eu não lembro se é cada ano, se é uma vez por ano que ela vira humana e ela tá com a aparência que a gente conhece dela, né? E aí alguém fala assim, não, aquela ali é fulana de tal, filha de não sei quem. E no final da história, o corpo dela, o corpo físico dela morre, esse corpo que ela tá usando.
Ela manda uma de encontro marcada, é isso?
É, então é uma maneira de dizer que aquela imagem que a gente vê dela não é a imagem dela mesma.
Esse lance do Sandman eu lembro, que eu cheguei a ler umas partes assim que ele aparece com forma diferente como as pessoas veem. Esse lance do gato também eu lembro.
É, eu li muito pouco, assim, eu acho que eu nunca li Sandman propriamente dito. Já uma vez o Leandro, que já gravou com a gente, eu acho que é nos pós-créditos, ele tinha, quando a gente trabalhava junto na empresa de engenharia, quando a gente era estagiário lá juntos, ele chegou a me mostrar algumas revistas, eu peguei assim pra folhear, mas eu nunca realmente peguei pra ler, então não conhecia muito não, mas eu lembro de uma história que eu tenho aqui na minha coleção de DC, né, na época eu era assinante da Abril, de que tem uma história que o super-homem vai enfrentar, acho que Eclipso, na verdade, desculpa, e ele é ajudado pelo Sandman, né? Ele tem um nome em português na história que eu não lembro agora como é que ele é tratado. Ele é tratado de uma forma meio indireta, mas você sabe que é o personagem, né? E ele tá muito parecido com aquela visual bem gótico, pálido, esquálido, que a gente vê muitas vezes ilustrado.
O que eu acho mais interessante dessa escalação do elenco, que vocês não levantaram, pelo menos até agora, é o David Thewlis. Ele não foi o Ares, isso que eu ia perguntar, né?
Exatamente.
E agora ele é o John Dee, né? O John... É interessante porque eles evitam usar o codinome do John Dee, mesmo no gibi do Sandman. Porque o John Dee é o Doutor Destino da DC. Uhum. Mas ele nunca é chamado assim no Sandman. Mesmo nos quadrinhos, o Doctor Destiny. Mas ele faz uma
zorra. Esse é o personagem que eu não conheço. Por causa que tem Doutor Destino, tem o Senhor Destino. Aí eu confundo quem é quem.
É, ele já apareceu também na animação da Liga da Justiça. Liga da Justiça Sem Limites, ele tem um episódio com ele. Que ele é vencido pelo Batman. Que o Batman fica cantando uma musiquinha pra não dormir.
É, o Doutor Destino, ele é um cara que tem uma pedra,
é o esqueleto, tipo
um rubi.
Né?
Ele tem um visual meio esquelético, que no começo acho que era uma máscara e depois ele foi ficando assim.
É, que a impressão que passa é que ele não dorme, então ele vai definhando.
Ele vai definhando. E ele usa essa pedra pra criar sonhos pras pessoas e dominá-las. Essa pedra é do Morpheus. E o Morpheus ficou preso por 80 anos. Aí quando o Morpheus se solta, vai pegar a coisa de volta.
Eu acho engraçado por causa como ficou as traduções para português esses nomes, né? Por causa que Dr. Doom virou Dr. Destino, né? Aí o Dr. Fate não ia dar para ser, né? Então virou Senhor Destino. Aí vem esse Dr. Destiny. E aí, agora como é que faz agora?
Ih, fudeu.
É, Dr. Nossa. Destino mesmo, repete mesmo.
Voltando um pouquinho aqui, só para complementar a informação da Ministério da Morte, é morte o alto preço da vida, e a cada 100 anos ela se torna mortal. Ela passa um dia como uma mortal. Que, aliás, é interessante o começo dessa história, porque é um cara num ferro velho e uma geladeira rola por cima dele, assim, quase pega ele, e é a morte que salva, né? E aí você vai falar, nah, tá na cara que esse cara morreu. E aí depois você vai descobrir que não, naquele momento ela tá humana, e ela vai passar um dia como humana. Ó, das escolhas aqui que eu achei bem escolhida, a Dona Preston como desespero, tá bem... A foto que escolheram pra dela tá com a cara de desespero mesmo. E o Stephen Fry como Gilbert também, eu acho que foi perfeito.
Não, o que eu mais gostei foi o Patton Oswalt como Matthew o Corvo.
Ah, mas aí ele é o rap da série sem cara de cavalo, vai ser um corvo, vai ser uma coisa.
Então, a voz dele já é sensacional.
Sim.
Eu já gostei da Gwendoline Christie como Lucifer, mas agora o Patton Oswalt de corvo...
O Patton Oswalt são aqueles quíntuplos, né, do
Agents of S.H.I.E.L.D. Shield.
Eu vou concordar. Realmente a Dona Preston tem cara de desespero mesmo. Ela rindo.
Ah, melhor... ele tá dublando o Modok na série do Modok.
Sim, sim, ele tá. E Mason Alexander Park é uma pessoa não binária.
Uhum.
O que faz sentido com desejo.
Sim.
Já que desejo no gibi é gênero fluido.
Sim.
Antes até das pessoas usarem essa palavra.
É.
Eu lembro que quando eu li, eu achei mó sacada. Eu falei, pô, que interessante, né? Porque ele fez, você não sabe exatamente, é o desejo. E ele anda sempre colado com desespero. Eu falei, caraca, esse cara é inteligente. Mas mesmo assim, a história não deu, não.
Eu gosto de Sandman, mas... Tem época pra ler. Igual o Watchmen. É toda hora que dá pra falar, vou ler o Watchmen. Estou bem com a vida, vou ler o Watchmen. Não, não dá.
Não dá.
É complicado.
Televisão.
A CW anunciou que fará alguns especiais, olha só. The Waltons Homecoming será um especial para comemorar 50 anos da criação da série clássica The Walton. The Scooby-Doo Reunion Special terá a turma de volta, né, do Scooby-Doo, avaliando como foi filmar seus casos mais famosos, tipo... um especial de reunião de Friends. E Bibo Saves Christmas será uma animação com o Bibo, direto de Legends of Tomorrow, tentando salvar o Natal de Sprinkles, um elfo com obsessão por eficiência. Já o HBO Max anunciou uma série animada da linha da Gangue do Lixo.
Curioso do Bibo é que aparece o boneco Bibo no final de Arrow também.
Sim.
Um dos brinquedos lá das crianças, dos filhos do Diggle.
Uhum. Meu, esse do Scooby-Doo Reunion, é parecido com o começo do Scooby-Doo 2, que estão fazendo o museu deles. Agora, o que mais me deixou espantado foi os Waltons. Eles falaram que tem 50 anos a série. Eu assisti isso quando era criança, pra mim já parecia velho. Eu assisti isso no finalzinho dos anos 70.
Eu nunca vi essa série.
Sorte.
Sorte. É a série.
Ua.
Qual é
a série? A série é uma daquelas poucas que consegue ultrapassar a barreira dos 200 episódios. Nenhuma das séries individuais de Star Trek, por exemplo, conseguiu chegar nesse número.
Eu assisti os Waltons, passava sábado à tarde, porque passava antes da Disneylândia, que é o que eu queria assistir. E como não tinha relógio, né, tinha que ficar esperando. Ligava, tá passando os Waltons, beleza, vamos esperar isso terminar. Eu não vi a hora de alguém falar boa noite, John Boy, porque sempre encerrava com boa noite, John Boy.
De 72 até 81. 9 temporadas.
Ah, então essa expressão eu conheço. Meus pais faziam isso de vez em quando, falavam isso de vez em quando. Então boa é desse seriado.
Boa exatamente. Boa noite, boy, sim.
Então, boa noite, Jason. Boa noite, Mary Ellen. Boa noite,
John. Eu lembro disso, dessa despedida aqui. Eu lembro que isso já foi muito zoado em várias outras paródias e comédias. Uhum. Assim, ah, cala a boca, vai dormir.
Exatamente. Teve um filme. Os Waltons tiveram alguns filmes. Eu vi um, que é justamente o casamento de John Boy. E aí, no final, depois do casamento, ele entra numa canoa com a noiva e ele vai remando. E aí, enquanto tá remando, o pessoal começa a falar, né? Boa noite, fulano, boa noite, ciclano. E alguém fala, né? Ele já tá meio longe, alguém grita da margem, boa noite, John Boy. E ele dá uma risada. Aí eu pensei comigo, pô, até o filme tem que terminar com isso?
Não, o legal é você ver a ficha e tá aqui, John Boy. Em interpretado por Richard Thomas, temporadas 1 a 5, convidado na temporada 6 e 3 filmes. Robert Wington, temporadas 8 a 9 e 1 filme. Foi trocando de ator.
Sim. O Richard Thomas também ele é conhecido por ter feito Mercenários das Galáxias.
Filmaço. Os Waltons, né, a série, ela é considerada um dos grandes baluartes da TV americana, tanto que um formato de sitcom, tudo bem que o Waltons não era bem sitcom, né, era drama, mas esse lance bem família foi uma coisa que permeou muito os anos 80 na televisão americana. O Waltons também influenciou muito o Dallas.
Uhum, sim, tinha uma pegada. Aliás, a gente pode dizer, né, o pessoal anunciava Dallas como a nova The Waltons.
É, mas é bem por aí mesmo. É bem por aí. É, o Waltons me surpreendeu também. Mas Bibo.
Lembrei de uma coisa agora: que tinha um desenho animado, que apesar que passava no era contemporâneo, que era os Barclays. Mas a ideia era fazer uma coisa parecida: que era uma família de cachorros antropomorfizantes.
Ai, trocadilhos.
Muito bom, muito bom. E a Gangue do Lixo, hein?
Cara, eu só lembro das figurinhas, não lembro de mais nada disso.
Mas eu acho que só teve as figurinhas.
Eu também só conheço as figurinhas, sabe?
O Cabbage Patch Kids, que teve as bonecas.
É que pesquisar no Google pra saber o que é isso.
O Gangue do Lixo?
Eu procuro por base.
Já sei o que é. Já vi.
Veio a lembrança.
Então, teve o Cabbage Patch Kids.
Era um estilo de traço muito perturbador.
Sim. Então, olha só. Teve o Cabbage Patch Kids, que eram uns bonecos que eram o corpinho de repolho. E aí depois surgiram de outros legumes. E aí, por isso que o nome é Garbage Pail Kids, que seria zoando, né? O Cabbage Patch Kids. Foi criado pelo... Caramba, pelo cara do Mouse.
O Art Spiegelman.
Art Spiegelman. Foi criado por ele, como uma série de figurinhas. Até hoje, saem álbuns com figurinhas. Então, teve um primeiro álbum de figurinhas, que saiu no Brasil com o nome Gangue do Lixo. E depois surgiram vários outros... tinha álbum de figurinhas e cards, que eram os mesmos desenhos. Aí, em alguns mercados lançava como álbum de figurinhas, em alguns como cards. Mas hoje em dia, basicamente, só sai nos Estados Unidos. Tem zoando Donald Trump, Kanye West, tipo Donald Dump, ele tá cagando.
Eu busquei aqui estas bonecas de repolho, eu já vi essa porcaria em algum lugar, em alguma época.
E tentaram, teve um filme, live action, que foi lançado em 87, Pois é.
Live action? Junto com os batutinhos, velho.
Você tá procurando alguma coisa pro podcast? Tá aí, ó, o filme da Gangue do Lixo.
Fiquei curioso, hein? Deve ser ruim pra baixar, hein? Tu vai ter que cavar em lugares estranhos.
Filme de 87, vai ser difícil de achar isso aqui.
Mas eu sempre achei que isso era uma...
Que imagem.
Socorro. Eu sempre achei que era uma... Assim, que eles tinham expandido as propriedades intelectuais, que tinham algum desenho que nunca chegou no Brasil, alguma revistinha. Não imaginei que fosse só o álbum mesmo.
Gente, eu achei no YouTube.
Cacete!
Eu achei no YouTube, né?
É pra ter pesadelos, né?
Ó, tá com o símbolo da MGM, gente. Vai pro Prime.
Pior que acho que não tem nada a ver com o Metro Goldwyn Mayer, não. Não sei porque que tem esse logo aí, não.
Márcio, eu achei pra baixar.
Ai, senhor.
Agora deixa eu ver se tem legenda em português. E a resposta...
É sim.
É não. Mas tudo bem, eu tenho um tradutor. Tem legendas em inglês, em sérvio e espanhol.
Cara, você joga o The Garbage Pail Kids Movie no Google Images, é pra dar pesadelos. É um pesadelo atrás do outro, gente.
Agora imagina que eu tive esse álbum. Eu completei esse álbum de figurinha. Da gangue do... Minha mãe odiava, até hoje. Eu falo de Gangue do Lixo, ela, aquilo era horrível. Meio que é, né? Não vou também dizer que a pessoa tá errada, não.
Eu não sei como é que meus pais deixaram eu ter esse álbum, mas eu tive também. Mas nunca completei, eu nunca tive essa disciplina de completar álbum nenhum.
Eu completei.
Não, o único álbum que eu completei foi na base do da trapaça, né? De preencher aquela cartelinha que vem no final do álbum, dizendo quais as figurinhas que você quer, mandar o dinheiro junto via correio pra editora e recebia depois, um ou dois meses depois, as figurinhas que faltava pra completar. Nem lembro qual foi. Acho que foi ele do Super Amigos.
Gente, mas é realmente a coisa de pesadelo mesmo. Caramba, isso pra assustar a criancinha mesmo.
Sim.
Se eu trabalhasse numa creche, eu botava esse filme aí. Começasse a ser... começasse a ficar agitada. Falar, ah, vamos ficar agitados mesmo. Aí
depois vai ficar tudo chorando.
Achei umas figurinhas aqui do álbum que eu tive. Otomoto, Pedro da Pedra. Eu acho a arte legal. Era um tipo de arte, assim, interessante. Bem feitinho.
É, mas não traduz muito bem pra bonecão, não.
Ah, não, não.
Percebemos
não.
Isso.
Não. Uma coisa, outra coisa. E, aliás, eu posso colocar aqui uma notícia exclusiva, que eu sei que tem uma editora com o contrato acertado pra publicar o novo álbum da Gangue do Lixo no Brasil.
Oxi.
A única parte da negociação é de poder usar o nome Gangue do Lixo, porque a editora americana quer que use o nome em inglês.
Aí não dá, né? Por causa que esses trocadilhos são demais aqui. R Torcido, Márcia Ana, Desce o Ralo. Já quebrando. aquele negócio vamos matar a graça local, mantendo a marca unificada, que a gente tornou marcas diferenciadas em cada país o tempo todo.
É, pesadinho
de advocatice. Aí, por coisas dessas que a gente tem, Tinkerbell, Kermit.
Não, aí o que foi colocado é ou sai com os nomes traduzidos ou não vai dar certo. O alternativo. Mãe Jocaspa. Tinha uns que davam uma agonia, tipo o Macho Cara aí.
É.
Televisão.
O executivo do canal Loading, Anderson Abaços, reuniu toda a equipe do canal Loading e anunciou que todos foram demitidos. E o canal agora só exibirá reprises e anime. O motivo é que a Kalunga, principal, na verdade a única patrocinadora do canal, desistiu do investimento. O Loading foi lançado em 2020, em dezembro, na faixa que era da MTV Brasil e também por streaming, como uma nova MTV Brasil com cultura pop, games, animes e mais. Com uma semana no ar, o canal já teve o primeiro problema. Após uma matéria sobre racismo nos games, a equipe do Metagaming foi demitida. E a equipe de campeonato do LoL pediu demissão em solidariedade.
O recorde é maior ainda, não foram nem 7 dias, foram 4 dias.
É, foi bem na lata mesmo, bem na... tava fresquinho o canal.
Uhum.
É, já começou mal das pernas, né? Já com essa situação aí, né? Aí o pessoal meio que esqueceu. Mas o Logan tava sendo assim, o canal meio que não tava conseguindo se achar esses meses todos. É, tava parecendo até que tava sendo a grade de programação tava sendo controlada pelo Silvio Santos.
Tava mudando toda hora?
Quem assistia os doramas coreanos, né? Do nada, cadê? Não tá passando mais, passou pro sábado, passou pra madrugada, 1h, depois some, não continua. É uma zona, tava uma zona.
É, eu sei que o multiverso era meio-dia e atualmente tava sendo a noite. Agora, o que eu acho foda nisso tudo é o Load, né? Então, os investidores com a Kalunga, eles compraram a concessão, porque é uma concessão, né? O HF, uhum. Que tem um prazo mínimo que eles têm que cumprir agora. Eles compraram o prédio lá do Sumaré, e é um prédio que eles não podem falar, então vamos derrubar e fazer estacionamento. Eles não podem. Eles compraram equipamento, eles contrataram pessoal, e não é que eles contrataram apresentadores de TV. Eles contrataram repórteres, comentaristas, e transformaram em apresentadores. Ou seja, eles subiram essa galera de nível. Eles não vão mais querer voltar.
Teve gente que, pô, tava estabelecido, sei lá, IGN, coisa assim, né, nos vídeos do YouTube e tal. Largou o emprego, mudou de cidade, né, poder trabalhar no canal, e agora tá aí, né, ao Deus dará.
É, então, sabe, 60 pessoas, não era muita gente se você for comparar com a Globo, com a Record. Pra uma equipe de
TV, talvez num nível mais Rede TV, mas pra...
Mais Gazeta, vai.
Pra uma equipe de TV, é pouca gente, né, pouca gente.
Ou seja, eles já estavam fazendo valer ali muita coisa, tudo bem que não era 24 horas de programação, não tinha dramaturgia, né? Isso tudo ajuda.
Mas... É, a dramaturgia era basicamente as novelas coreanas que eles passavam.
É.
Os caras bagunçando. Aí depois tira do horário, jogou pra madrugada pra poder aumentar o horário da meia da tarde dos programas que falavam sobre games e outras coisas.
O Érico Borgo, que era do Omelete, agora está no Huro, ele publicou, e eu vou ler aqui porque traduz muito do que eu pensei também. Estou muito em choque aqui com o fim do canal Loading. Tenho muitos amigos lá, muitos mesmo. Gente com quem trabalhei no Omelete e com quem mantenho contato. Pra quem não sabe, o canal perdeu o patrocinador, Calunga, e foi descontinuado do dia pra noite. 60 pessoas demitidas. Claro que eu entendo que todo negócio é um negócio e que existem riscos, etc. Mas dar apenas 6 meses pro canal decolar é surreal. Parece que o projeto foi um capricho de alguém, sabe? Estou bem chateado aqui.
Assim, eu acho que quem... não sei se esse cara sozinho, ele é o que bancou tudo, né, do próprio bolso. Mas assim, uma TV não é um mercado, uma quitandinha, uma loja de eletrônicos que você abre e você já quer o dinheiro entrando, né? Tem um tempo de investimento e aparentemente ele entrou despreparado para isso. Não tava contando com a situação não faturando, ainda mais agora perdendo um patrocínio, né? Ainda mais agora que ele tava aparentemente começando a ter outros anunciantes, né, nos comerciais e tal, pelo que me disseram, mas não aguentou, não conseguiu botar cacife em cima, não. Tinha que ter pelo menos um ano aí de trabalho para poder começar a pensar aí, não deu certo, vamos cancelar.
Faltou um capital de giro ali, né? Deviam ter pensado nisso.
Ou seja, não pensou bem no investimento que estava fazendo. Não antecipou exatamente a necessidade, os custos e a perspectiva de prejuízo no médio prazo, para de repente começar a capitalizar no médio prazo.
Como o Borgo falou aí mesmo, é capricho, né? Porque qualquer um com um pouquinho de senso de marketing, de investimento de mercado, ia parar e fazer as contas pra ver se dá pra ir ou não, né?
Mas isso é comum, né, cara? Aqui no Brasil, o cara já vai ficar rico, aí vai lá, tiver ideia maravilhosa.
Ficar rico, vou fazer um podcast.
Ah, então, sempre. Esse é o caminho mais fácil.
Uh-huh. O pior é que quem teve esse capricho, botou uma grana violenta nisso, né? Como eu falei, pô, investimento que... E não teve a mínima paciência. E televisão, sempre foi dito, televisão é um ralo de dinheiro e demora pra ter retorno. A própria Globo, por exemplo, ela, por muito, quando ela começou, ela só começou porque ela teve o investimento do grupo Lifetime.
Sim.
E ela passou muitos anos no vermelho. E o pessoal da Lifetime perguntava pro representante deles aqui, quando que nós vamos ver o dinheiro? E ele respondia, do jeito que tá, no fim do mundo.
Eu lembro de coisa no final dos anos 90, que falava que tinha investimento da Globo que ainda tava no vermelho, sabe? Que como eles têm aquela coisa dos núcleos, né? Então você tinha núcleo que tava no azul, mas tinha núcleo que tava no vermelho. Foi outra que fez esse negócio, né? De subdividir.
Esse lance de ser ralo de dinheiro, eu me lembro, né? Uma anedota que falam, né? Como é que você se torna um milionário? Você começa sendo um bilionário, aí você ou cria uma empresa de aviação, ou monta uma equipe de Fórmula 1.
Faz sentido.
É, porque vai muito dinheiro. O Boni conta no livro dele de quando o Saad queria começar a TV Band. Ele falou, vai um ralo de dinheiro aí, hein? Bom, tanto que a gente viu Tupi, Excelsior, a própria MTV Brasil, que teve uma época que era a representante de TV jovem no Brasil, numa época mais... que jovem via TV.
Mais do que a cultura, né?
Mais do que a cultura. E aí, né, fechou, faliu. Ainda que o final da MTV Brasil foi mais honesto. Teve os passaralhos, muita gente foi mandada embora, mas eles falavam, a situação está feia, estamos tentando nos segurar.
Sim, eu lembro.
O Furo MTV era uma tristeza, mas eles falavam, olha, é o único programa sendo produzido. Aí eles começaram a fazer o último programa do mundo, que era bem pra falar, vamos aproveitar enquanto a emissora ainda existe. E eles fizeram ainda uma festa pra encerrar.
Agora, sim, chamaram os DJs antigos e tal.
Porra, numa quinta-feira, chama todo mundo pra avisar, ó, todo mundo vai ser demitido, acabou. Com detalhe, né, na verdade saiu a notícia na quinta-feira, mas não foi dito se vai ter programa na sexta. Ou se o último dia foi hoje, dia da gravação.
Boa pergunta do pessoal, né? Sei lá, vai ter um... Como é que é o... Ai, cara, um aviso prévio.
É, porque pelo que foi dito, não, ó, sexta-feira já não tem mais nada. É. Vai entrar Attack on Titan 3 horas seguidas.
Agora eu fiquei curiosa, eles passam Attack on Titan?
Passam.
Ah, e se eu soubesse, vocês tinham ganhado mais uma telespectadora e talvez não tivesse fechado, tá vendo?
Eles têm contato com a Crunchyroll e com a Funimation. Eu sei que agora é uma só, mas
enfim. É, a Sony comprou. Eles passam Attack on Titan, Fairy Tail e algumas outras aí, mas como a única forma de assistir era por streaming aqui, por causa que não pega na Claro aqui em casa, na Claro do Rio não tem o canal, não sei porquê, né, e eu não tenho antena UHF pra poder pegar, então não tinha opção de pelo menos poder gravar pra ver depois, né, quando passa alguma coisa no Cartoon, por exemplo, quando passou Dr. Stone, eu podia aproveitar lá pra gravar e ver depois, não precisava ver exatamente na hora, mas o loading não me mobilizei a assistir, não, por causa disso.
Olá, Grisa.
Oi, Grisa.
Grisa, o que que você que está chegando agora, o que que você achou do final do canal loading?
Cara, eu acho que demorou demais para carregar.
E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN. Pois é, agradecendo primeiramente a Thaís Freitas, quanto tempo que eu não gravava com você, Thaís?
Pois é, né, de vez em quando o tempo é cíclico, né, a gente vai chegando no momento que a gente grava de novo e aí vai acontecendo.
Time-wime. Eu fiquei sabendo que o Saban voltou.
Por isso mesmo, o tempo é cíclico, tal qual um zumbi do Zack Snyder, a gente voltou dos mortos, a gente só não sabe se é o zumbi forte ou fraco, mas a gente desceu desse telhado de novo. Na verdade, a gente caiu do telhado e subiu de novo pra ele. Mas o Sabre voltou, então se quiserem ouvir o Sabre, ver a gente falando besteira lá, sobre filmes, só procurar no seu agregador lá, Sabre na Nós. Estamos lá, não sei até quando, mas estamos lá de novo.
Algum dia aparece.
Aparece. Agora vai. Eu tô com o feeling de que agora vai.
Marcelo Grisa, pra quem você quer mandar um beijo, um abraço, um aperto de mão?
Olha, eu quero dar um abraço pro cara que não vai ouvir isso, provavelmente, mas pro Fábio Kuhn, que saiu da empresa que a gente tava lá, tava no Bota Fora, antes de vir pra essa gravação. Um grande cara, boa sorte na caminhada dele.
É um grande cara. Márcio Neves, o seu olá, o seu ohaiô.
Eu não vou ficar me repetindo muito não, porque toda semana é o mesmo discurso, gente. Eu tô aqui, eu tô ali, nos programas da DN, né? Eventualmente não fala sério, aguarde que o fim vai ter uma nova série que a gente já gravou e vai sair logo aí, e pós-crédito você já sabe, não preciso ficar repetindo, né? Um dia sai.
Edson Oliveira, seu recado para as gerações.
Essa semana eu tava ouvindo rádio, às vezes eu faço isso, e aí eu ouvi um anúncio que terminava dizendo: construímos empreendimentos com alma. A única coisa que passou pela cabeça é: Lúcifer arrumou concorrência.
Eu sou Vinícius Schiavini, até mais, amor e paz. E agora vocês ficam com o momento com que atenta.
Ai, desculpa, gente.
Não, tudo bem, eu reajo da mesma maneira quando começa o momento com que atenta.
Momento com que atenta. Momento com que atenta.
Tremam, criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibéis apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canidel, a lenda, o mito, o cão que atenta.
É o cão, é o cão, é o cão.
Ouvintes, minha sogretinha é uma cinéfila compulsiva, a ponto de passar seus dias assistindo a todos os filmes possíveis e imagináveis. Recentemente, ela assistiu a O Segredo de Brokeback Mountain pela 100ª vez, e ela cismou que eu tenho que assistir esse filme.
Nossa!
Expliquei pra ela que não gosto muito de filme Água com Açúcar, especialmente com dois homens se pegando.
Boiola!
Nada contra os dois homens se pegando, é porque o filme é muito Água com Açúcar mesmo. Só que a principal razão da minha má vontade com esse filme é que ele é motivo de um pequeno trauma familiar que quase pôs fim ao casamento do meu irmão Pitbull do Apocalipse. Explico. A dileta esposa do meu irmão pediu para levá-la ao cinema. Que não se preocupasse que os ingressos estavam todos comprados. Toda hora meu irmão queria saber qual era o filme e ela desconversava. E já dentro do cinema, com o filme já passando, com o título sendo anunciado, adivinha qual era o nome do filme? Ele mesmo, O Segredo de Brokeback Mountain.
Ai, compadre!
Véi, meu irmão ficou emputecido nas calças e tocou terror no cinema. Brigou com minha cunhada, ameaçou ir embora, a ponto dela ter que segurar o braço dele, suplicando pra que ele não fosse. Ele acabou ficando, mas zoou o filme todo e quase foi expulso do cinema. Pior que isso, só quando meu primo Shawn Senior me levou pra assistir Madame Satã. Mas isso é uma outra história para um outro meu momento. Agora deixemos minhas querelas cinematográficas de lado e vamos à canção bomba desta semana. Trago-lhes Dercy Gonçalves com A Perereca da Vizinha. Nela, essa que é a criatura mais desbocada deste lado do Atlântico Sul, fala de uma vizinha muito dadivosa que gostava de soltar a perereca para os vizinhos, entendo isso como quiserem. Ouvintes, até hoje eu me pergunto por que eu nunca toquei esse clássico aqui no meu momento. Bom, antes tarde do que nunca. Fico por aqui, seus mandriões. Desfrutem da perereca da vizinha ao som de Dercy Gonçalves, como as melhores tortas de Santos no Trio Café. Tenham juízo, se comportem, não façam nada que eu não faria. Não perca o meu próximo momento. E se desespere. E eis o embate do século. A perereca da vizinha contra o pinto do meu pai. O pinto do meu pai, fugiu com a galinha da vizinha. Já procurei de noite, já procurei noite e dia, o pinto.
Só perereca!
Anota aí, tem ovinhos, esse.
Ovinhos.
Depois um cheirinho eu vou querer, fazendo bolinhas, lavando o pezinho. É música sobre banho, tá, gente? Esfregando tudo. Depois um cheirinho eu vou querer. Eu não sei qual é o ritmo que tá no mudo do meu laptop, então foda-se.
É, essa é a letra da música dos ovinhos?
É.
Em algum momento eles lavam os ovinhos na música?
Lavam.
Que morte horrível.
A Sociedade Brasileira de Medicina recomenda de vez em quando.
Mas não um desenho infantil. O que você tá vendo aí? Ah, um desenho. O que você tá fazendo? Lavando os ovinhos. Bum! A Associação das Senhoras Cristãs diz que... Mas o canal é cristão, mãe. Ixi.
Ah, é. Tô bebendo água, quase cuspi agora que caí.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo.
Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.